Ok. Transmitir ao vivo. Então, ok. Em princípio, estamos ao vivo. Ah, então, bom dia.
Bom dia, sensei.
Internautas, bom dia. Bom, então hoje, eu quero explicar, comentar um pouquinho sobre o que nós chamamos de transmissão do Dharma. Tem as cerimônias, o processo, né? É chamado Shiho, e a parte que autoriza também não, ainda não vira sensei. Então, mas tem a parte que é transmissão dos preceitos já ao nível de monge. Então, também ao nível de monge com transmissão do Dharma, que é chamado Denpo, né? Então, hoje o Daiho-san já está com um Raksu de outra cor. Deixa eu ver. Ups, passou. Deixa eu ver. Me ajuda.
Primeiro um pouquinho, quase, mais um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho. Aí.
Tá pegando bonito?
É bonito não, né, Sensei? Porque bonito não tem como pegar.
Mas para o professor é sempre bonito, né?
Mais ou menos, ó, o pessoal tá mandando mensagem. Bom dia,
Isso,
Sensei.
beleza, beleza, tá? Bom, então, aí como se vê, ele tá com o Raksu marrom, né? Então, essa cor de Raksu já significa um monge que recebeu a transmissão do Dharma, né? Ele ainda vai ter mais dois passos, vamos dizer, dois ou três, dependendo da contagem que se vai fazer, né? Que vai ser de estar fazendo o treinamento oficial em mosteiro de treinamento, que vai ser no Japão. Então ele vai ter que viajar duas vezes, porque como ele é professor universitário, né, tem que ir durante as férias. Então ele deve ir no fim deste ano, ficar uns 3 meses, e depois, no ano que vem, outros 3 meses. Completando esse treinamento oficial de mosteiro, aí ele vira sensei. Então, por enquanto, ele vai ser, vamos dizer, simplesmente um monge transmitido, né? O treinamento oficialmente, o treinamento comigo, é como se fosse terminar aí, né? Porque eu já estou dando meu aval para ele como monge, né? Como monge que tem uma. Que tem uma compreensão do Dharma, que né? Então tem os requisitos básicos para ser reconhecido como um monge formado, então, para mim é um grande prazer, é uma alegria, tá? Eu acho que nós temos tido uma sintonia muito gostoso, muito bonito. Nem ontem nós tivemos uma troca de mensagens e eu confesso, eu fico muito honrada, né?
Digo mesmo, sim.
Eu tenho muito orgulho de ter você como aluno, né? Então é uma grande alegria, porque com essa transmissão do Dharma, no budismo, nos várias linhas Mahayana, a gente valoriza o que é chamado linhagem, né? Então, que é a transmissão professor-aluno, 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 que vem da influência chinesa, onde culturalmente era muito importante a família. a quem você pertencia, né? A família era o clã, né? Então, nós temos o chamado linhagem, né? Então, sim, em termos do budismo, ele passa a ser o meu sucessor, né? Então, que a nossa linhagem que eu recebi do Ono do Roshi, né? A nossa linhagem continua. E, obviamente, a gente espera que futuramente ele também chegue a ordenar e formar pelo menos um monge ou monja para também dar continuidade à linhagem, né? O meu professor de transmissão, Ono do Roshi, vai estar aqui no Brasil em abril. Então, estamos todos ansiosos, né? Aguardando a visita dele, né? Então, mas durante a cerimônia, se tem uma série de reverências, né? Reverências um para o outro, né? E também reverências para o Buda. Na hora das reverências para o Buda, o aluno vai colocar a borda do seu pano de reverências, que é chamado Zabu, a borda do seu pano por cima da borda do Zabu do professor, né? Porque está se simbolizando uma certa igualdade, como se fosse, tá? Porque basicamente o professor está dizendo, eu já transmiti os meus ensinamentos para você, você os recebeu, entendeu, né? Estou satisfeito com você, né? E que trata como se fosse igual. No coração da gente, né? Quem foi aluno sempre se sente aluno, né? Mesmo quando o professor tá velhinho, caduco, bobinho já, né? Velhinho ainda, né? Meio considero, não, mas é o professor, né? Às vezes alunos perguntavam pro Moriyama Roshi o que que ele havia feito, né? Como monge. E ele falou, eu alcançava os chinelos do meu professor durante 40 anos. Né? Então, esse espírito de servindo, né? Então, mesmo assim, todo professor também deseja que o aluno o supere. Né? Porque o crescimento, o desenvolvimento é justamente, né, o novo subindo nos ombros do professor e levando para um outro nível, tá? Então, mais queria comentar isso, a alegria, o prazer da convivência, né? E o reconhecimento. Então, mesmo que ele ainda não vai ser sensei, tá? Eu já o considero autorizado como um instrutor, como um coordenador, porque apesar de ainda não ter feito o treinamento oficial Soto Zen, ele já veio para mim praticamente pronto, né? Porque tem vivência na Índia, tem vivência no mosteiro tibetano, é professor de filosofia. Então, com certeza, vai ter aspectos na parte acadêmica do budismo que ele sabe até melhor que eu. Né? Que eu não sou nada acadêmica. Né?
Ainda bem.
Ainda bem. Oh, ainda bem? Bom, muito obrigada.
Ninguém aguenta esses acadêmicos.
Ai.
Ninguém aguenta esses... Ainda mais filosofia, ninguém...
Ui, ninguém aguenta, né? Né? Mas o budismo precisa dos dois aspectos, né? Porque tem um lado que sim, nós vamos poder considerar o Dharmasan como também um monge do estudo, tá? Então, geralmente, se tem os monges, desde a época de Buda, os monges da prática. Então, eu sou um monge da prática, né? Parte do estudo dos sutras está muito... Né? eu tenho noções, né? Eu tenho pesquisa o suficiente para ensinar alguma coisa. Mas isso não compara, né, com aquela que realmente mergulha. Né? Então, professor de filosofia é outro papo. Né? Então, Dharmasan, ele vai estar juntando os dois lados, né? Monge do estudo, mas também monge da prática. Isso vai ser ótimo, né? Também um outro lado onde estou indicando, e ele está fazendo, é de além de nossa prática de Shikantaza, nossa prática do Soto Zen, ele está fazendo o estudo dos koans do sistema Rinzai. Né? Porque quando nós olhamos o mestre Dogen, o fundador de nossa tradição, ele se formou tanto no Soto Zen, que foi o que ele foi transmitindo, né? Mas ele também se formou, eu acho que em duas linhagens de Rinzai, né, dos koans. E muitos dos textos dele, do Shobo Genzo, né, obra-prima dele, o verdadeiro olho, tesouro do olho do Dharma, ele pega e destrincha um koan tradicional. Né? Eu não recebi treinamento nenhum de koan. Né? No mosteiro, nós tínhamos aulas que um dos professores abordou alguns dos koans tradicionais que tem no texto chamado Denko Roku, o relato da transmissão de luz, um texto de Mestre Keizan. Mas eu não entendia japonês. Então, né, eu não tive nem como aproveitar daquelas aulas. E o mais chato de todos, né, é que eu gravei cuidadosamente todas aquelas aulas de koan com aquele professor e todas as palestras de Aoyama Roshi, a nossa abadesa. E a caixa com as fitas foi o único caixa da mudança que não chegou até Porto Alegre, quando eu fiz a mudança. Então, isso para mim era nem como se tivesse perdido na viagem 10 barras de ouro. É um tesouro que nós perdemos. Mas vamos ter que ficar com os tesourinhos que encontramos no meio do caminho, parte pela vida diária, parte pelos livros que temos, né? Nós temos bastante livros, seja em PDF, seja em livros impressos mesmos, e temos um indivíduo habilitado para estar estudando esses.
Precisa de umas 10 vidas para isso.
Isso, né? Muito mais que isso. Né? Não, realmente, né? O estudo do caminho, realmente, isso vale 500 vidas. Uhum. Né? Mas para essa vida, ela tem que estar caminhando bem. Tá bom? Então eu passo sim os meus parabéns, a minha felicidade, tá? E vamos continuar caminhando juntos.
100%,
100%. Né? Uhum. O centro de retiros, o futuro templo, está caminhando muito bem, vai ser uma coisa muito bonita. E é uma alegria total, tá bom? Nós vamos ter um retiro durante o feriado de carnaval. Quem se interessa, entre em contato conosco, por favor.
Sobre sustentabilidade.
Isso.
Ecologia.
Isso, isso. O tema vai ser ecologia interno e externo. Então, sobre sustentabilidade. Então, como que podemos viver nesse mundo respeitando todo o restante da vida? Porque nós não somos lá o dono do universo. Nós somos um pedacinho de uma teia de vida, que é algo maravilhoso. E precisamos respeitar isto, tá? O homem branco esqueceu muitas dessas coisas. Mas as tradições indígenas, né? E mesmo o budismo em si também valoriza muito esses aspectos da ecologia e da interconexão, né? Então, mesmo o nosso centro de retiros, dois aspectos que também me deu muita felicidade é o fato que a parte construída de madeira é toda madeira reciclada. E a outra parte é bioconstrução. Então, o nosso templo está sendo construído. Tá, tem ajuda, sim, de pedreiros, de trabalhadores contratados, mas boa parte significativa é nas próprias mãos dos membros da sanga, fazendo bioconstrução. As mãos e os pés.
Principalmente os pés.
Né? Principalmente os pés, né? Preparando
a
massa de bioconstrução, né? Então, né? Então fala em coisas sendo feito corpo e alma. É literalmente corpo e alma, tá? Então fica esse convite, quem se interessar. O prédio para o feriado do período de carnaval vai estar nas condições mínimas, tá? Então extremamente rústico, tá? Mas utilizável.
Vai ter banheiro, vai ter lugar para dormir e vai ser fechado.
Isso, ok. Então, vai ter banheiros e chuveiros.
E chuveiros.
Né? Vai ter banheiros, chuveiros, vai ter onde dormir e vai estar fechado. Vai estar sem reboques, vai estar sem pinturas, vai ser sem uma série de acabamentos. Ah, vai ter luz.
Vai ter luz.
Sim. Né? Uhum. É, mas está nas condições mínimas, sim. Então vai ser a inauguração não oficial, né? Porque a inauguração oficial vai ser com o meu professor de Dharma, tá? Que vai chegar em abril, tá? Então, período de 1 a 7 de abril, se eu não me engano. Tá? Então, façam os seus planos também, que okay? Vamos ter atividades durante a visita dele, tá? E isso, assim, Festival das Flores. Tá? Então, mas aí vamos fazendo a divulgação. Tá? Isso, tá? Então, quem se interessar de estar recebendo informações pelo WhatsApp, pelo grupo WhatsApp, também me manda mensagem. passando o seu telefone de WhatsApp que eu adiciono, tá bom? Então, Márcia Veloz, mas abraço para você, abração para você. Ah, por favor, né? Venha, venha, venha. Ok? Bom, então, perguntas, comentários. Né? Marinheiro de primeira viagem, visitante que chega hoje, né? Talvez esteja um pouco boiando, né? Aqui da internet. A Vanusa, né? Belo Horizonte. Ah, muito bem. Ah, Vanusa, eu vou estar em Belo Horizonte 7 de março, tá? Me mande mensagem para você, talvez possa vir participar do programa, tá? Vai ser um encontro sobre... como que era o título? Meditação. Ui. Neurociência.
Diálogo, meditação, psicanálise e neurociência.
Ah, ok. A minha parte. Então, diálogo de meditação.
Psicanálise.
Psicanálise e neurociência, né? E eu junto com duas amigas minha, então vai ser também divertidíssimo estar junto com elas, né? Então também interessado de para essa atividade em Belo Horizonte, também entre em contato. E Dani, me mande mensagem, tá bom? Você tem meu WhatsApp? Sim, sim. Venha, 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 tá bom? Ok. Muito obrigada. Tô vendo, né? Mensagem de saudades. Que bom, tá bom? Então, Vanusa, eu te espero lá em Belo Horizonte, tá? E, ok. Depois eu pego o telefone e adiciono. Ok. Combinado, Vanusa. Tá? E... Daniel, um grande abraço para você também, tá? Ok, outras perguntas, comentários? Ok, Vanusa, depois eu te passo as informações, tá? Pode ser? Ok, perguntas, comentários? Muito bem, então vamos para o nosso... Ah, tá, ok, combinado, Dani. Ok, então... Vamos para o nosso encerramento. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. E cuidem-se bem. Tá? Internautas, muito obrigada. Oi, Sônia. Que bom te ver aqui também. Tá bom? Então, vou encerrando por aqui. E a gente se comunica em seguida, tá bom? Muito bem, obrigada. Tchau, tchau. E espero que salvou. Espero que não perdeu. Não, porque aí falou, light travou. Então vamos saber. Tá. Ok, então vamos...